Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Condição Pós-Moderna, uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural de David Harvey. É uma obra de teoria social, geografia crítica e economia política publicada originalmente em 1989. O livro investiga o que se convencionou chamar de pós-modernidade, sem tratá-la apenas como estilo artístico, sensibilidade intelectual ou moda cultural. Para Harvey, suas formas culturais devem ser examinadas em conexão com mudanças materiais no capitalismo, ocorridas sobretudo a partir da crise dos anos 1970, a passagem do Fordismo para formas flexíveis de organização produtiva, circulação financeira e consumo, altera a maneira como indivíduos, cidades e instituições vivem o tempo e o espaço. Com base em diálogo crítico com marxismo, urbanismo, arquitetura, cinema, filosofia e estudos culturais, o autor propõe uma interpretação histórico-geográfica do período. Seu objetivo não é negar a relevância das diferenças, da fragmentação e das novas linguagens culturais, mas explicar as condições econômicas e espaciais a produzi-las. Trata-se, portanto, de uma análise exigente sobre cultura e capitalismo tardio. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pós-modernidade como condição histórica do capitalismo, Harvey recusa a explicação segundo a qual o pós-modernismo seria uma ruptura inteiramente autônoma no campo das ideias, das artes ou da linguagem. Sua tese central estabelece uma relação entre a disseminação de práticas culturais pós-modernas, a reorganização econômica do capitalismo e uma nova experiência de tempo e espaço. Isso não equivale a reduzir cultura à economia. O argumento é que formas culturais, instituições, tecnologias e mercados se condicionam mutuamente dentro de processos históricos concretos. A pós-modernidade aparece assim como uma condição, um conjunto de experiências e representações marcado por instabilidade, pluralidade, velocidade, efemeridade e fragmentação. Harvey situa sua consolidação no contexto posterior às crises do início dos anos 1970, quando padrões de crescimento e regulação do pós-guerra perderam estabilidade. A cultura passa a valorizar a colagem, a citação, o espetáculo e a coexistência de estilos. Enquanto a economia exige adaptação rápida a mercados variáveis, essa conexão permite evitar duas simplificações recorrentes: considerar o pós-modernismo apenas uma liberdade estética progressista ou apenas uma manipulação ideológica. Para o autor, ele contém tensões reais, mas suas possibilidades e limites precisam ser lidos à luz das relações sociais capitalistas que estruturam sua emergência. Em segundo lugar, da crise do Fordismo à acumulação flexível, uma das contribuições mais duradouras do livro é a análise da transição do Fordismo para a acumulação flexível. O Fordismo designa, em linhas gerais, um regime de produção em massa, trabalho mais padronizado, grandes unidades industriais e articulação entre salários, consumo e políticas estatais características do pós-guerra em economias centrais. Harvey mostra que esse arranjo enfrentou dificuldades de rentabilidade, rigidez produtiva e crise a partir dos anos 1970. A resposta capitalista não foi o abandono do capitalismo industrial, mas sua reorganização. A acumulação flexível envolve inovação acelerada, descentralização produtiva, terceirização, mercados de trabalho mais precários, expansão das finanças e renovação rápida de produtos e hábitos de consumo. Esse mecanismo ajuda a compreender por que a instabilidade deixa de ser apenas uma anomalia e se torna uma exigência competitiva. Empresas precisam encurtar ciclos de produção e circulação. Trabalhadores enfrentam vínculos menos protegidos. Localidades competem por investimentos. Bens culturais são produzidos e descartados com maior velocidade. Harvey associa essa mutação material à sensibilidade pós-moderna, pois a valorização do provisório e do mutável encontra correspondência em uma economia que transforma continuamente técnicas, mercadorias e paisagens. A explicação preserva conflitos de classe e relações de poder que interpretações exclusivamente culturais tendem a obscurecer. Em terceiro lugar, compressão espaço-tempo e a transformação da experiência cotidiana, a noção de compressão espaço-tempo organiza a interpretação de Harvey sobre a mudança cultural. Ela se refere à aceleração dos processos de produção, transporte, comunicação e circulação do capital, que faz distâncias parecerem menores e horizontes temporais mais curtos, não significa que o espaço físico desapareça nem que todos vivam a mesma mobilidade. Ao contrário, a compressão é desigual, depende de infraestrutura, renda, posição geográfica e poder político. Para agentes financeiros e grandes empresas, decisões podem atravessar fronteiras rapidamente. Para populações submetidas à precariedade ou à segregação, a circulação pode representar deslocamento forçado, desemprego ou perda de referências locais. Harvey enfatiza que tempo e espaço não são recipientes neutros da vida social. Eles são produzidos e reorganizados por práticas materiais, instituições e tecnologias. Quando ciclos produtivos aceleram e informações circulam continuamente, mudam também as percepções de memória, identidade, planejamento e futuro. A proliferação de imagens, a rapidez do consumo e a substituição frequente de objetos e lugares reforçam uma experiência de presente intensificado. A força analítica do conceito está em ligar sensações aparentemente subjetivas, como pressa e desorientação, a processos econômicos e geográficos identificáveis. Dessa forma, o livro oferece instrumentos para analisar globalização, redes urbanas e comunicação, sem assumir que velocidade tecnológica, por si só, explique as transformações sociais. Em quarto lugar, cidade, arquitetura e imagens como registros da mudança cultural, a atenção à cidade diferencia a abordagem de Harvey de muitas teorias da pós-modernidade centradas exclusivamente na filosofia ou na crítica literária. Para ele, o espaço urbano é um lugar privilegiado para observar a articulação entre capital, poder público, arquitetura, consumo e representação. As cidades concentram investimentos, serviços, trabalhadores, desigualdades e imagens produzidas para atrair consumidores, turistas e capitais. A arquitetura pós-moderna, com sua combinação de referências históricas e estilos, interessa ao autor não como simples questão de gosto, mas como linguagem escrita em estratégias de desenvolvimento urbano e valorização imobiliária. A cidade pode se apresentar como colagem de espaços especializados, privados e espetaculares, ao mesmo tempo em que aprofunda fragmentações sociais. Harvey também recorre a obras culturais, incluindo os filmes Blade Runner e Asas do Desejo, para discutir como imagens cinematográficas tornam perceptíveis experiências espaciais descontínuas, memórias sobrepostas e temporalidades instáveis. Esses exemplos não servem como ilustração ornamental. Eles mostram que arte e mídia registram, elaboram e às vezes naturalizam transformações materiais. A análise permite perguntar quem controla a produção do ambiente construído, quais grupos usufruem da renovação urbana e como a estetização dos lugares pode ocultar expulsões e desigualdades. Cultura urbana, portanto, é tratada como dimensão ativa da economia política. Por último, crítica dialética e renovação do materialismo histórico-geográfico. Harvey desenvolve uma crítica dialética do pós-modernismo, reconhece que ele levanta problemas importantes para teorias totalizantes, especialmente questões de diferença, alteridade, linguagem e representação, mas contesta a conclusão de que toda explicação estrutural ou projeto coletivo deva ser abandonado. Sua objeção incide sobre formas de relativismo e desconstrução que, levadas ao extremo, dificultam a formulação de critérios para ação política e análise das relações de poder. O autor não propõe uma volta simples às certezas do modernismo. Ele examina as violências, exclusões e promessas frustradas associadas ao progresso e à racionalidade moderna. Ainda assim, sustenta que a crítica social precisa preservar a capacidade de relacionar experiências locais a processos amplos de exploração, acumulação e desenvolvimento desigual. Daí a importância do materialismo histórico-geográfico. A expressão amplia o materialismo histórico ao colocar espaço, território, urbanização e geopolítica no centro da interpretação, e não como cenários passivos da história. Essa perspectiva busca compreender a unidade sem apagar diferenças concretas. Em vez de escolher entre universalismos abstratos e particularismos isolados, Harvey procura investigar como diferenças são produzidas, organizadas e mobilizadas em contextos materiais específicos. O resultado é uma defesa de análise crítica capaz de enfrentar tanto a fragmentação cultural quanto as estruturas econômicas que a atravessam. Em conclusão, Condição pós-moderna é especialmente indicado para estudantes e pesquisadores de geografia, sociologia, urbanismo, arquitetura, economia política, filosofia, comunicação e estudos culturais. Também interessa a leitores que desejam interpretar fenômenos contemporâneos como financiarização, reestruturação produtiva, consumo acelerado, transformação das cidades e sensação de vida submetida à velocidade. Seu benefício intelectual principal está em fornecer uma linguagem para relacionar experiências cotidianas de instabilidade e fragmentação a processos mais amplos de produção, circulação e crise do capital. O livro exige familiaridade ou disposição para lidar com debates teóricos, pois articula muitos autores, disciplinas e exemplos culturais. Em compensação, evita respostas fáceis e amplia a leitura de problemas urbanos e culturais que frequentemente aparecem separados. Harvey se destaca entre obras sobre pós-modernidade porque não limita o debate à oposição entre estilos artísticos ou correntes filosóficas. Sua marca particular é integrar crítica cultural e economia política por meio da geografia. Tempo, espaço, arquitetura, cinema, trabalho e mercados são analisados como dimensões conectadas de uma mesma transformação histórica. Embora leitores possam desejar propostas políticas mais concretas ao final, essa abertura é coerente com a função da obra oferecer um diagnóstico rigoroso e um método de investigação. Mais do que definir definitivamente o pós-moderno, o livro ensina a perguntar quais mudanças materiais tornam determinadas sensibilidades culturais possíveis, para quem elas produzem oportunidades e quais desigualdades ajudam a reorganizar. Se você quiser apoiar David Harvey, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!